África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Não te é lícito. Este é o grito lançado pela irmã Rita Giaretta ainda antes da imponente manifestação de mulheres em Itália, domingo 13 de fevereiro, para dizer não à transformação do corpo da mulher em objeto de prazer sexual e de publicidade comercial. Tanto a irmã Rita como a irmã Eugênia Bonetti, que falou durante a manifestação, estão envolvidas na luta contra o tráfico de mulheres. A irmã Rita vive em Caserta, sul da Itália, onde é responsável de uma casa de acolhimento de ex-prostitutas. E foi precisamente a uma dessas moças que dirigiu, simbolicamente, uma carta aberta, difundida depois pelos meios de comunicação social, para lhe dizer que desaprova o que está a acontecer em Itália e que envolve, em primeira pessoa, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. E fê-lo usando a passagem da Bíblia em que João Batista fala ao rei Herodes a propósito de uma mulher e diz-lhe: não te é lícito, não te é permitido. Uma frase que a irmã Rita sentia ressoar fortemente dentro de si nestes dias.
L'ho sentita forte, collegata anche oggi a questi palazzi del potere.
Senti isso de maneira muito forte. Senti, de algum modo, uma ligação entre isso e os atuais palácios do poder, onde tudo é permitido. Mas não é disso que a sociedade precisa. Precisamos, isso sim, de testemunhos fortes, límpidos, claros, de respeito da pessoa, de procura do bem comum, sobretudo de quem recebeu o mandato de exercer um serviço à sociedade. Por isso, dentro de mim, aquela passagem bíblica, não te é lícito, fazia-se sentir com fervor, eu dizia para mim mesma, mas quem pode dar voz a esse grito? Eu tinha consciência de ser pequena, insignificante, mas partindo precisamente dessas moças, senti que era justo externar esse sentimento e dar a voz a esse sentimento de indignidade. E qual não foi a minha surpresa ao ver quantas mulheres, quantas pessoas se sentem partícipes desse grito.
La sorpresa di sentire quante donne, quante persone si sentono, ecco, partecipi di questo grido.
E foram essas pessoas, essas mulheres sobretudo, que saíram à rua no domingo 13 de fevereiro, enchendo nada menos de 230 praças em toda a Itália. Ao todo, cerca de 1 milhão de pessoas, sobretudo mulheres, mas também homens. As mulheres migrantes também estavam lá. Não foram devidamente convocadas, refere uma delas, mas, através da médica originária da RDC, Suzanne Dico, a voz das migrantes ressoou entre os manifestantes em Roma.
Através da doutora Suzanne Dico, houve uma intervenção interessante sobre a mulher migrante, mas eu acho que a participação deveria ser maior e mais intensiva.
Palavras de Maria José Mendes Évora, cabo-verdiana, há mais de 20 anos em Itália, para onde veio trabalhar como empregada doméstica. Mas não se limitou a isso. Trabalhando e estudando, ao mesmo tempo, formou-se em Ciências Sociais e há alguns anos foi condecorada pelo então presidente da República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, Cavaleira do Trabalho. Ela foi uma das participantes na manifestação do domingo passado. Fê-lo por duas razões.
Antes de mais, participei porque eu não concordo com a imagem da mulher mercadoria. Eu acho que a mulher tem de ser uma mulher considerada enquanto pessoa, com toda a sua dignidade, e não a imagem que se dá na comunicação, sobretudo italiana, de uma mulher que é uma mulher priva de dignidade, uma mulher que só serve muitas vezes para as relações sexuais, como tem sido através da imagem de Ruby. Depois, precisamente porque Ruby é uma mulher que faz parte da origem africana vinda de Marrocos, eu fui porque acho que ela não representa a mulher africana e, de certeza, não representa a mulher magrebina. Ruby, se calhar tem sido usada ou foi usada, e não entro em questões que não posso responder, mas acho que a imagem de Ruby não pode continuar a representar-nos nem como mulher, nem como mulher africana, neste caso, visto que ela vem de Marrocos.
Não sabemos muito sobre os caminhos que trouxeram Ruby a Roma. Só sabemos que estava envolvida na prostituição e, ainda sem completar 18 anos, terá participado nos festins regularmente organizados por Silvio Berlusconi na sua vivenda em Arcore, no norte da Itália, e terá tido relações sexuais com ele. Alegações porque serão os juízes a pronunciar-se sobre a veracidade destes factos no processo já marcado para o próximo mês de abril. Facto é que Ruby roubou algo algures na Itália e, prendida pela polícia, Silvio Berlusconi interveio a favor da sua libertação, dizendo que era sobrinha do presidente egípcio Hosni Mubarak. Pondo de lado tudo isto, outro facto é que muitas jovens, como Ruby, emigram da África para a Europa, pensando em encontrar um trabalho, mas acabam muitas vezes nas redes da prostituição. Às potenciais candidatas à imigração, Maria José Mendes Évora deixa um alerta.
As jovens que têm intenções de emigrar, embora espero que as migrações da África para o resto do mundo continuem a diminuir, porque eu concordo que as jovens devem também continuar nos nossos países, porque é a juventude que é a força de um país. Quem tem intenção e quem é jovem, o meu conselho é de vir com um projeto migratório bem definido e de não pensar a ilusões. Muitas de nós chegamos aqui na Itália, por exemplo, numa idade juvenil, eu no meu caso há 20 anos, e dei prioridade ao meu trabalho, aos meus estudos, e nunca mais ia pensar a fazeres que me levava a ter uma imagem que a Ruby hoje está dando da mulher africana e da mulher marroquina, por exemplo. Por isso, para sair da terra com um projeto migratório bem definido e sem ilusões, de não pensar que chegar num país europeu é atingir o céu antes de tempo. Não, vir, trabalhar, respeitar a própria dignidade e continuar a dar o contributo à própria terra, à própria família e, sobretudo, a si mesma.
A participação das migrantes africanas na manifestação do Milhão de Mulheres Italianas, domingo 13 de fevereiro, em todo o país. Uma manifestação aparentemente espontânea, sem organizadores oficiais nem bandeiras políticas. Com efeito, envolveu mulheres e homens de todas as idades, camadas sociais, credos e convicções políticas. Mas, na realidade, teve, de certo modo, por detrás, a Associação Di Nuovo, de novo, nascida há 2 anos em Roma e que pretende ser uma grande associação nacional de mulheres. Uma associação que ultrapassa as divisões, desconfianças e ciúmes típicos dos grupos femininos que já existiram ou existem ainda. Com a questão Ruby Gate a dominar os debates na sociedade italiana, a Associação Di Nuovo disse: se não agora, quando? Frase que se transformou no lema da manifestação. A grande estratega desta mobilização foi, no âmbito da Associação Di Nuovo, Francesca Izzo, docente de História das Doutrinas Políticas na Universidade de Nápoles. Mas pode-se dizer que a manifestação foi uma conjugação de consensos em volta do sentimento de indignação por aquilo que está a acontecer com o chefe do governo italiano e que, segundo Francesca Izzo, representa apenas a ponta do iceberg, pois que, disse, citamos, a Itália é um país velho e machista. A desastrosa condição das mulheres é sinal evidente do nosso atraso. Uma manifestação que obteve o aplauso geral do país, excepto do próprio Silvio Berlusconi, que a definiu facciosa, uma vergonha, radical chic, isto é, de gente rica que manifesta por moda. A isto respondeu o chefe da oposição, Bersani, perguntando se também as religiosas podem ser consideradas radical chic. De facto, na manifestação estava a irmã Eugênia Bonetti, missionária da Consolata, de 71 anos de idade, 24 passados em África. Ela ocupa-se desde há vários anos da recuperação das prostitutas marginalizadas e é responsável do departamento antitrata da USMI, União das Superioras Maiores da Itália. Para ela, todos são responsáveis pela situação que se está a viver no país, mesmo as mulheres.
Anche noi, donne, abbiamo la nostra parte di responsabilità, perché a volte non abbiamo più il coraggio di intervenire, di reagire e di indignarci.
Também nós, mulheres, temos a nossa parte de responsabilidade, porque muitas vezes não temos a coragem de intervir, reagir e de nos indignarmos perante a apresentação da mulher apenas como um corpo, como um objeto sem significado, sem lhe dar o verdadeiro sentido da vida, limitando-se apenas ao aspecto externo da mulher.
E allora noi come religiose abbiamo sentito veramente il bisogno di poter intervenire, poterci richiamare anche a noi come donne, noi stesse come donne.
Então, nós como religiosas sentimos realmente a necessidade de intervir, de chamar a atenção também a nós mulheres para a nossa responsabilidade. Não podemos limitar-nos a dizer que assim não está bem. Temos que agir. Temos de ter a coragem de falar abertamente e de dizer não. Este modo de apresentar a mulher não está certo, porque a mulher não é isso. A dignidade da mulher tem de ser respeitada, é sacrossanta. Por isso, temos de dizer, antes de mais, a nós mulheres, mas também aos homens, que todos temos uma grande responsabilidade. O que fazemos da mulher? Como é que a nossa sociedade chegou a um nível tão baixo de comportamento, ao ponto de, numa época em que se fala de direitos da mulher, da sua dignidade, apresentarmos esta mesma mulher dessa forma? O que fazemos de todos esses discursos sobre a mulher, quando, afinal de contas, ela é vista apenas como um objeto de prazer, de mercado, como uma mercadoria? Não é essa a imagem de mulher que queremos representar. Nesse período em que todos os meios de comunicação só apresentam esse tipo de mulher, desejamos fazer emergir o fato de que há muitas mulheres que, cotidianamente, doam a sua vida, o seu trabalho, o seu empenho com uma grande dignidade e respeito, a fim de fazer crescer a nossa sociedade, a fim de que a mulher possa realmente reconquistar a sua dignidade, o seu papel na sociedade.
Mas dobbiamo lavorare insieme. I mezzi di comunicazione sociale hanno una grande responsabilità, come ce l'ha la Chiesa, ce l'ha.
Mas temos que trabalhar juntos. Tal como a igreja, o governo, as instituições, a escola, a família, também os meios de comunicação social têm uma grande responsabilidade. Todas as mulheres, inclusive nós, religiosas, e é isso que queremos fazer emergir como consagradas, todas temos de dizer que não é este o modelo de mulher que queremos fazer emergir. E dar, então, dar de novo à mulher a vontade de ser realmente mulher, mãe, irmã, pessoa que tem na sociedade um grande papel a desenvolver. E queremos dar-lhe a palavra, a possibilidade de poder agir. Então aqui há um grande papel a desempenhar, sobretudo do ponto de vista educativo, porque nós não resolveremos o problema do tráfico dos seres humanos, que envolve sobretudo mulheres estrangeiras, menores, usadas e abusadas pelo nosso próprio sistema de vida. Temos que trabalhar realmente muito na formação dos nossos jovens, nas escolas, nas paróquias, nos grupos juvenis, nas famílias, para dizer aos nossos jovens, não te é lícito, não te é lícito fazer da mulher o que queres, fazer de uma menor aquilo que queres. Não podes comprar a pobreza de uma pessoa só porque não tem outras oportunidades, porque o dom do amor recíproco não pode ser comprado. O corpo de uma menor não é uma mercadoria que podes comprar como se se tratasse de um maço de cigarros, porque uma pessoa deve ser respeitada na sua dignidade, liberdade e identidade. Temos de aprender a respeitar os outros, antes de mais, respeitando a nós próprios.
É imparar a saber te respeitar. Prima de tudo, respeitar a nós stessi.
A
irmã Eugênia Bonetti, que em entrevista à nossa colega italiana Gabriela Cerazzo, afirmou ainda que na Itália há uma grande desigualdade entre homens e mulheres de que ninguém fala. No entanto, as imigradas africanas têm aqui por vezes a sensação de que as italianas lhes querem ensinar alguma coisa, a elas, às mulheres do dito terceiro mundo, que as italianas consideram por vezes mais atrasadas e oprimidas do que elas próprias. O comentário de Maria José Mendes Évora.
Eu acho que as mulheres italianas fizeram passos que consideram passos positivos, a conquista de uma própria autonomia. Mas para mim a autonomia ainda não está completa. Há muito que fazer. Basta ver que, estando numa sociedade em que a representação política ainda está nas mãos dos homens, e há poucas mulheres, até muitas vezes o número de mulheres é inferior a um país como o meu, o Cabo Verde, em que há uma percentagem de mulheres nos últimos governos, positivamente considero uma boa presença. Na Itália ainda há muito que fazer. Há muito que fazer porque se as mulheres não começam a tomar a rédea da própria nação e a estar dentro nos poderes decisionais, eu acho que continua a ser ainda uma autonomia fraca. Há muito que se ver para que a mulher italiana possa, de facto, falar da própria autonomia. É um passo que acho que terá que ser feito no dia a dia e, sobretudo, a mulher tem que atingir os poderes decisionais. Isso na Itália não está acontecendo, nem a nível institucional, nem a nível empresarial. Eu posso dizer bem isso porque trabalho numa empresa, numa sociedade, em que vejo que toda a parte dirigencial está nas mãos dos homens. Isso, para mim, é uma fraqueza para a mulher italiana e para nós, as mulheres migrantes que estão aqui na Itália.
Passos positivos, mas muito caminho ainda pela frente. E há, de facto, mulheres italianas, como a conhecida jornalista Lili Gruber, que sustenta a tese de que há hoje o perigo das italianas perderem os direitos já conquistados, até porque as jovens não têm consciência das lutas feitas, banalizam tudo, ignorando que os direitos de que gozam não caíram do céu. Maria José Mendes Évora não partilha, todavia, esta tese e acrescenta.
Agora mesmo estou numa conferência organizada por uma parte política italiana, eu ouvi já 13 testemunhos da mulher jovem, em que eu acho que há uma grande determinação, há um alarme, um pedido mesmo alarmístico, em que a mulher jovem está a pedir o próprio espaço e querem colaborar para o bem da própria nação e, sobretudo, para a mudança da imagem da mulher jovem italiana. Por isso, eu não condivido a ideia que há uma banalização da parte das mulheres jovens. Se calhar há uma falta, de espaço para que elas possam intervir e também oferecer o próprio contributo.
Mas há quem diga que se contentam de se apresentar na televisão meia nuas ou como simples objeto de decoração na venda de carros ou outros objetos comerciais.
Se calhar há uma parte, mas espero que essa parte seja a parte minoritária, não? Eu não acredito que seja toda a jovem italiana, porque era o que faltava. Agora, vamos perguntar porquê que aquela parte das mulheres, das jovens italianas, querem esse tipo de trabalho. Precisamente porque é o que lhes vem oferecida. Se eu abro a televisão, a imagem que vejo todos os dias é aquela imagem, se a minha idade é ainda uma idade jovem e, não direi incapaz de distinguir o bem e o mal, mas ainda não tendo bem clara a minha própria ideia, o meu ser mulher, a minha dignidade de mulher, é mais fácil cair naquelas redes. Mas, repito, espero que seja uma minoria das jovens italianas.
Então, os meios de comunicação social são chamados em causa. Para Irma Rita Giaretta, ofendem as pessoas no seu modo de expor os factos e sugere caminhos.
Media, la comunicazione deve aiutare le persone a entrare in cammini di riflessione, deve liberare coscienza.
Os meios de comunicação devem ajudar as pessoas a encontrar um caminho de reflexão. Deve ajudar a libertar as consciências, ajudar as pessoas a terem pensamento livre, limpo, profundo, por forma a fazer emergir o melhor de cada um de nós. Devem também oferecer aos homens percursos de liberação, porque pergunto-me em continuação, como é possível que um homem possa usar essas mocinhas? Como é possível que tenham esse tipo de comportamento? Não pensam que poderia tratar-se de suas irmãs, de suas filhas? Não pensam que, para que uma sociedade cresça, é necessário que do seu seio nasçam pessoas livres? O masculino e o feminino devem olhar para um percurso de uma humanidade nova. É nisso que está a ressurreição de Cristo. Uma humanidade nova, livre, que se reconhece na diversidade, na beleza, mas, sobretudo, na liberdade. O dinheiro não pode escravizar as pessoas.
Mas, sobretudo, se reconhecem na sua liberdade. O dinheiro não pode escravizar as pessoas.
Para que isto aconteça, para que a mulher não seja nem vítima nem promotora de uma sociedade que não respeita a dignidade da pessoa humana, o movimento, se não agora quando, não há mais na bandeira. Em programa está, referiu Francesca Izzo aos jornais, os Estados Gerais da Mulher na Itália e outras iniciativas para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.